Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 14, versículo, aliás, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Por favor, filho.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados.
Pode.
Pode. Sustenta.
Né? Pode socorrer. O que está dizendo aqui? Dá o microfone ali para o Paulo Júnior responder para mim um negócio. O que, que você entende por carne, Paulo Júnior? Carne. Carne. Não fala muito sobre carne? Carnal, fulano é carnal, fulano é isso, o que tal. Isso é carne, isso não é carne, tal, assim. A gente tem, fala-se muito sobre a carne. Isso é carne, né? Fulano é carnal, tal. O que, que você entende por isso? Quando que o louvor é carnal, quando que o louvor é espiritual? Quando que a palavra é carnal, quando que a palavra é espiritual? Você tem separação?
Tem.
Então o que é carne?
Carne é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. É você não querer orar, é você fazer um louvor de qualquer jeito, é você ficar na hora do louvor com o olho aberto, é você ficar displicente e não ter nenhum prazer em ler, em orar, em fazer, não consegue entrar na presença de Deus, ele não sente a presença de Deus e ele faz a coisa tudo mecânica, conforme o pensamento, conforme o que ele acha, o que ele pensa. E isso é carne, aquilo que não agrada a Deus.
Amém. Então, falou, quer dizer, tem muita coisa para definir carne, né? E o Mateus? Mateus, o que é carne?
É, tem muito exemplo, assim, né, que a gente pode falar, mas dar uma definição, assim, eu não sei muito certo. Eu acho que sempre que o Espírito de Deus não está presente, não está no controle, sei lá, então a gente está na carne.
Alessandro, o que é carne?
Ah, irmão,
a Bíblia não fala muito sobre carne?
Fala muito.
Fulano é carnal, isso é carne, não é carne, como Paulo Júnior falou, louvar com os olhos abertos, com os olhos abertos. É, não agradar a Deus, fazer a vontade do pensamento, etc., né?
É, assim, eu acho que é difícil realmente definir, assim, né? O que, que seria carne, assim. Dá a impressão que é muita coisa, né? Mas, assim, eu acho que está relacionado, né, à nossa vontade. Carne está relacionado à nossa vontade, né? Então, tudo aquilo que é a nossa vontade prevalece sobre a de Deus
é carne.
É carne.
Amém. E o Fábio? O que é carne, Fábio?
Amém. Como o Alessandro falou, a nossa vontade é a vontade mesmo assim, carnal, né? A gente, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, né, não agrada a Deus. A vontade da carne não agrada a Deus. Então, para resumir assim, é difícil a gente chegar a um conceito assim de uma palavra só, né?
Então dava para a Paulinha. Quem salva a Paulinha? Hein? Não? Vai lá pro Adriano. O que é carne? Adriano.
Mas o que os irmãos falaram, eu concordo.
É.
Que são as minhas vontades. Tudo aquilo que é contra Deus, o contrário da vontade de Deus, é carne. Lá em Gálatas fala que os frutos da carne é a inveja, o ciúme, prostituição, inimizade, glutonaria.
Amém.
Então, isso eu acredito que seja carne.
Amém. E o Vitor, o que o Vitor pensa? Já que eu passo para o lado de cá.
Eu até tinha perguntado para o Adriano, assim, onde estava falando qual que era os frutos da carne. Aí ele já estava lendo em Gálatas. Mas é muita coisa. Eu acho que tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, a palavra de Deus, é carne.
A Roberta. Roberta. Para não dizer que... A Roberta.
Não, eu concordo também. Eu acho que a carne é a vontade do homem, né? Tudo que o homem quer fazer é carne, é o natural do homem.
Amém.
É a vontade do homem.
Cezinha.
Irmão Rocine, acho que é bem por aí mesmo, né? A carne, quando o senhor fala ali que Jesus, muitas vezes o senhor usa esse termo, né? Essa palavra, aliás, que Jesus nos dias da sua carne, né? Então, assim, a carne, ela serve também para nos condenar, né? E parece que, assim, ao mesmo tempo, ela serve para nos... Uma luta, né? Serve para ser morta, né? Pelo Espírito, né? Então ela é. Parece que é uma. Tem duas vias, assim, né? Ela tem dois potencial, dois poder. Para nos matar espiritualmente. E parece que também, assim, quando a gente vê assim. A gente consegue vencer, né? Ter domínio sobre a carne, que é o pecado. Então, parece que a carne, ela nos... A partir do momento que a gente tem esse domínio sobre a carne, a gente tem, assim, a gente tem uma sensação que a gente tá melhor com Deus, né?
Cresce espiritualmente, né? Amém. Dá lá pro Bruno. Bruno, sério, lá. Para você, Bruno, o que é carne?
Carne é tudo que eu tenho vontade, né?
Que nós estamos falando, né? Que fulano é carnal, né? Isso é carne, isso não é carne. Porque tem muita gente que separa, isso é carne, isso não é carne e tal, né? Não é isso?
O que eu aprendi a vida inteira foi gostar da carne, né?
É.
E agora eu estou aprendendo.
Você aprendeu o quê?
Que eu não tenho gostado daquilo mais, né? Que é trabalhar, ter dinheiro, as coisas da vida, né? Só que tudo... que eu aprendi, agora eu estou aprendendo que tem que desaprender tudo, que eu tenho que desapegar disso tudo, né? Então foi muitos 30 e tantos anos aprendendo a gostar, achando que aquilo era uma coisa normal, e agora eu aprendi que não é normal, eu tenho que... Então é difícil eu me desapegar de tudo isso.
Amém. E o que é carne, então?
É tudo que eu gosto, né?
Amém.
É... as vontades que eu tenho, né? Comida, carro, luxo, trabalhar, né? São poder. Tudo que me atrapalha buscar a Deus é carne.
Amém. Acho
que é tudo. Para mim é tudo.
Amém. E a Danúzia? Para você, Danúzia. Carne. Como se define carne? É, tendo em vista que a gente sempre está falando sobre a carne, né? Não é isso? É... o que você entende por carne?
Eu concordo com tudo que já foi falado, assim, que o pessoal já falou. É o que é a minha vontade, é, e é contrário à vontade de Deus. O que eu faço para me agradar, que é o meu pecado, é a minha carne.
Então, você define carne como sendo...
pecado.
Pecado. Amém. E o Erickson, o que você pensa? A mesma coisa? Hã? Então tá. Dá pro Felipe aí, o Felipe. Carne aí, Felipe.
Eu acredito que a carne é a natureza pecaminosa do homem adquirida após o pecado. É, eu acredito que todas essas atitudes são reflexo de se estar na carne, não ter o espírito dominando. Acredito então, que seja isso.
Então,
a natureza como... pecaminosa...
a natureza...
do homem adquirida após o pecado.
Adquirida...
aí tudo que a gente pratica... que seria pecado, a gente está na carne, porque a carne está dominando, o espírito não tem o domínio. Quando a gente, que eu acho muito difícil, consegue fazer o espírito dominar a carne, aí a gente não comete o pecado. E eu acredito que é através do jejum, da oração, que a gente consegue domar a carne.
Amém. Então, me chama, trocando em miúdo, a carne é... a carne, né? Resumindo, a carne é natureza que você falou?
Natureza pecaminosa do homem, adquirida após o pecado lá no Éden.
Amém. E a Valéria, a hora que acabar a reunião, falar comigo, viu, Valéria? Bom. Vocês observaram o seguinte, que cada pessoa, às vezes tem uma, cada pessoa tem uma ideia do que seja carne. Cada pessoa tem uma, um fala um pouquinho, eu concordo com fulano e acrescenta mais um pouco. Aí o outro, eu concordo, acrescenta mais um pouco, não é isso? Se der para cada um, cada pessoa falar alguma coisa aqui, cada pessoa fala... é, concorda com os demais e acrescenta mais alguma coisa. Mas o que é carne? Carne. Pronto. Carne é carne. Hã? É. Copo é copo, água é água, carne é carne. Não tem outra definição para carne. Carne é carne. Amém? Vamos falar alguma coisa, vamos olhar aqui alguma coisa e ver, para a gente chegar no final e chegar a uma conclusão com o que realmente seja carne. Quando você chega lá no açougue, você fala... eu quero picanha, quer dizer, eu quero aquele pedaço de carne que é diferente do coxão mole, que é diferente do contra filé, que é diferente. mas tudo é carne. Esse é um pedaço diferente do animal, que para facilitar a classificação da carne, então foi dividindo o animal em pedaços, né? Então tem ali o coxão mole, coxão duro, né? O contrafilé, o filé. Então vai separando, cada um tem um sabor. Tem um sabor diferente do outro. E tem realmente o seu valor alterado pela importância que é. Quando a gente fala assim, isso é o filé da coisa. A gente entende como sendo o melhor, é o filé da coisa. Então é o melhor que se tem. O melhor do animal seria o filé. Ele é pequeno, pouco, mas é a carne mais macia, mais cobiçada, mais cara do animal, né? É o filé do animal. Carne, então, não tem outra definição a não ser carne. Então, a gente pode, às vezes, dar aqui algumas, vamos dizer assim, enfeitadas, mas você vai ver que a Bíblia, ela define a carne exatamente como sendo carne. Certo? Ela define exatamente como sendo carne. Quando nós vimos aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, está assim: e visto como os filhos participam, presta atenção aí para você ver. Daí para frente, nós não vamos querer mais nunca que você não saiba responder o que é carne. Certo? Porque é fundamental. Você vê, às vezes a gente passa 20 anos, 30 anos assistindo reuniões, tá, né, fala tanto na coisa, mas aí não medita, não pesquisa, não pensa. E isso fica só com, talvez, com aquilo que você leu, com aquilo que você... com a superficialidade da coisa. Não entende perfeitamente o que é que significa. O que é que significa? Certo? E é fundamental a importância, que nós saibamos realmente o que vem a ser tudo que nós lemos nas Escrituras. Então, presta atenção, porque aí você... Depois você lê, em casa você vai ler, porque a gente desperta a curiosidade da pessoa, a pessoa começa a ler e não presta atenção, aí nem ele vai entender o que eu falo e nem vai entender o que ele vai ler. Então agora, prestando atenção aqui, porque naquilo que ele mesmo, aliás, visto como os filhos participam da carne e do sangue. O filho participa da carne e do sangue. Então nós temos, por exemplo, o bezerro, a carne do bezerro é a mesma carne da vaca, é a mesma carne do boi. A carne do bezerro é a mesma carne da vaca e a mesma carne do boi. É a mesma carne, por quê? Porque o bezerro é filho da vaca e filho do boi. Então, né? Por exemplo, o bezerro tem o mesmo filé. O bezerro tem também a picanha. O bezerro tem também o contrafilé, né? O alcatre e etc. Tal. Então ele tem a mesma carne do boi e da vaca. Então você conhece carne de vaca, carne de boi. Quando você mastiga uma outra carne, quando você come uma outra carne, você, pelo sabor, você percebe essa carne que está com gosto diferente. né? Não é? Por isso que às vezes fala assim, ó, né? Não confundir gato por lebre. Porque a carne de um não tem o mesmo sabor da carne do outro, não. A carne de porco é diferente da carne de vaca? No sabor? Ela não é mais branca? Não é mais branca? E a carne do leitãozinho? Não é a mesma carne do porco? Da porca? A carne do leitãozinho é a mesma carne do porco que a carne da porca? Certo? Então, a carne do pato, do patinho, é a mesma carne do pato. É diferente da carne de frango? É. É diferente da carne do frango. Então, a carne do frango, a carne do pato é uma, a carne do peixe é outra, a carne da vaca é outra carne. Vocês observam que cada carne tem o seu sabor, cada animal, cada coisa, cada bicho, cada tem a sua carne. A carne do jacaré, você tira lá, tem um pedaço da carne do jacaré lá que é gostosa. E as pessoas fazem ali gostoso a carne do jacaré. Então, o que a Bíblia chama de carne? Isso também, é exatamente isso. A carne, né? Então, a carne, se eu cortar aqui, quando o pessoal estava com fome lá, no antes, lá, não comeram a carne das pessoas? Não tem uma espécie de gente, os canibais, por exemplo, não comem carne de gente? Come carne de gente, né? E eu não sei, eu nunca experimentei para comer carne de gente, mas eu acho que não deve ser assim muito ruim, não, né? Não deve ser muito ruim. Conforme o pedaço. O Luiz só foi assado. Né? Ou então com mandioca. O Luiz com fazer assim uma. Porque não tem carne. Né? O Fabão, o Fábio aqui, ó, a carne dele é uma carne dura. A carne dura, porque malhou demais, endureceu a carne. Né? Já tem outras pessoas que a carne é mais macia, que quando ela está andando, você já percebe. Não é não? Você percebe que a carne dela é macia. Macia não, pelo menos é mole. Mas, então o que é carne? O que é carne? É isso, gente. Carne é isso. Isso que é carne. Ou então como a gente poderia entender de outra forma? Não tem outra forma para poder entender. Certo? Então, quando a Bíblia fala isso é carnal, é porque está se referindo a uma atitude humana. Isso é que é. Está se referindo a um comportamento humano, porque todo humano tem a mesma carne. Quando ele veio ao mundo, você já pensou se o médico ali recebeu, ao que ele fosse receber a criança, não tivesse nada, aí fosse levar lá para a mãe, né? Aqui, ó, seu filho aqui. Mas não, mãe, não estou vendo nada. Não, mas está aqui na minha mão, aqui, ó. Toma aí. Não tem. Ele tem que ter a carne para ela entender que é o filho. Né? E ele vê se parece com o pai, se parece com a mãe. Então ali, aquele pedacinho de coisa ali é carne. Aí põe na balança, eles não põem na balança? Para poder registrar lá, 3,5 kg. 3,5 kg de quê? De carne. 3,5 kg de carne. Então, o que é carne? Carne. Né? A nossa carne é diferente da carne da vaca. A nossa carne é diferente da carne do peixe. Mas é isso aqui que é carne. É isso aqui que é carne. Então, como o Felipe ali, isso aqui é uma natureza. A natureza já trouxe a vaca desse jeito. Você não tem jeito de mudar a carne da vaca. Você pode mudar o capim, você pode mudar tudo, que você não vai mudar. A natureza. A natureza é aquilo que foi criado por Deus. Tudo que foi criado por Deus pertence à natureza. É natural. Aquilo que já é natural. Toda pessoa, a hora que o médico pega, olha, tem uns que ele pensa até que é bicho, mas não é não. É, ele pega e vê que aquilo é... Gente, bate nele, ele chora, chorou, já é um alívio e é carne. É carne de gente, olha, é gente. Não nasceu um bicho, não nasceu um pato, não nasceu um porco. Nasceu uma carne humana, a natureza humana. É uma pessoa, é gente. Você pode ter certeza que quando ele tem dois olhos, né? O nariz dele é diferente do nariz do porco. Não é assim? O roncado dele é diferente do roncado do porco. Ele tem duas pernas, enquanto o porco tem quatro. Né? Os pés dele é diferente dos pés do porco. Porque a natureza fez desse jeito. A natureza trouxe o homem assim, como ele é. Essa é a nossa carne, é a minha natureza, é o que eu sou. Eu sou carnal. Por que que eu sou carnal? Por causa da carne que eu... Todo homem, ele é carnal. Porque ele tem uma carne que ele carrega, tem uma carne que ele anda nela, uma carne dele. E ele zela dessa carne, ele cuida dessa carne. Não é assim? E ele sabe que o dia que ele perder essa carne, não tem mais lugar, não tem mais jeito dele viver, não tem mais jeito dele permanecer no mundo sem essa carne. Não tem mais jeito dele permanecer sem essa carne. Então Jesus, para vir falar conosco, o que que Jesus fez? Ele tinha que também arrumar para ele o quê? Uma carne. Agora, ele ia arrumar a carne da vaca? Ele ia arrumar a carne do porco? Se ele arrumasse a carne do porco, ele seria porco. Se ele arrumasse a carne da vaca, ele seria vaca. Se ele arrumasse a carne do peixe, ele seria peixe. Mas ele não queria falar com o peixe, nem falar com a vaca, nem falar com os animais. O que que ele queria? Falar com? E para falar conosco... Ele precisava de uma carne igual a nossa. Agora, vem um menino lá, e aí vem um menino com nariz, um focinho de porco. Você fala, não, vocês trocaram. Vocês trocaram o meu filho lá, uai. Vem com um focinho de porco. Pode olhar lá que esse menino aqui não é filho meu, não, é filho de porco. A mãe dele deve ser uma porca. E não minha filha. Minha filha, meu filho não é. A natureza, ela tem essa segurança. Então aqui, por exemplo, uma pomba, né? Um passarinho. Observam para vocês verem que cada um animal tem a sua carne. Cada animal tem a sua carne. Cada ave tem a sua carne. A carne da rolinha não é a mesma carne da pomba. A carne da pomba não é a mesma carne de outros pássaros, não. Cada um tem a sua carne. Impressionante como Deus fez isso. Peixe, por exemplo, até o peixe. Você come um pintado, tem um sabor. Vocês estão entendendo, né? Depois vocês contam para mim o que vocês estão gostando aí, quer saber também. Um pintado. Tem um sabor. Uma jiripoca, você já conhece a jiripoca? Jiripoca tem outro sabor. Né? O jurupensém tem outro sabor. É isso? O dourado tem outro sabor. Quem conhece peixe, só de comer o peixe sabe o que é. Isso é Né? Isso é isso. Isso é dourado, isso é pintado. Isso é, é peixe de couro, isso é peixe de escama, isso é peixe... Você sabe que peixe que é. Cada carne, cada espécie tem a sua carne. Então, o que é carne? Carne. Não tem outra definição, tem? Agora, Deus querendo falar conosco, Ele habitou essa carne. Deus querendo falar conosco, Ele habitou essa carne. E essa carne aqui, ó, não voa. Voa. Por quê? Porque ela não tem asa. Essa carne não bica. Por quê? Ela não tem bico. Entendeu? Então, essa carne, ela não tem focinho. Os pés dela não é pé de como é que chama aquele pé de... Ela não tem casco. Ela tem um pé diferente. Então, essa carne tem umas características diferentes das outras. Nós estamos falando dessa carne. Olha aqui, ó. Eu estou falando dessa carne. Dessa carne aqui. Então, o que é carne? É isso aqui, ó. É isso aí, ó. Isso aqui que é carne. Então, o que é carne? Aqui. Pronto. Está ali uma carne, está lá outra carne. Então, isso é carne. Isso também é carne. Todos nós somos carne. Coisa mais do que natural. O nosso pai tem também que ter a mesma carne nossa, como eu acabei de falar. O pai do porco, o pai da vaca e assim por diante. O nosso pai tem a mesma carne. Para que ele tivesse a mesma carne, ele habitou, então, na mesma carne. Certo? Eu estou querendo que vocês saibam o que é carne. Se sairmos daqui hoje, você sabendo o que é carne, tá bom demais. Não precisa mais nada. Tá certo? Então, por isso que eu falei. Nós vamos olhar aqui alguns versículos para ficar bem caracterizado do que seja carne. Então, por exemplo, eu gosto de perfume. Toda carne gosta de perfume. Toda carne. Eu estou se referindo à nossa carne. Porque eu não interessa pela carne da vaca, eu não me interessa pela carne do porco. Eu estou estudando essa carne. O que Deus vai salvar é essa carne. Ele é pai dessa carne. Ele não é pai lá dos porcos, não. Os porcos não são filhos de Deus. Filho de Deus está aqui. E ela falou assim, ele não escolheu os anjos, não. Ele não escolheu os anjos para ser filho dele, não. Ele escolheu nós. Então, ele é a nossa imagem e semelhança. Ele parece com a gente. Por que ele parece conosco? Porque tem a mesma carne. Amém? Tá certo? Ele hoje tem a mesma carne? Hoje ele tem uma outra carne. Mas ela é diferente da nossa? Não. Ela é parecida, ela é semelhante à nossa carne. Só que Paulo fala assim, ó, uma é a glória. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Há corpos terrestres e corpos celestiais. Então, Jesus esteve nessa carne, hoje ele está numa outra carne. Ele esteve nessa carne e hoje ele... Por que ele saiu dessa carne? Por que ele não ficou nessa carne? Por quê? Por que ele não ficou nessa carne? Por quê? Vamos ver se você está vendo. Não assusta com as minhas perguntas, não. Não assusta, não, que é para ensinar vocês. Porque responde, você pode responder, mesmo sendo errado. Lorena, por que ele não ficou nessa carne? Hã? Essa carne o quê? Ela tem um fim e ele não queria ter fim. Não é isso? A carne é condenada e ele não queria essa condenação. Não é assim? É isso? Porque cada coisa que você fala, ele não queria ter. O que mais? Por que ele não ficou nessa carne? Essa carne, Iraci está falando aqui, essa carne é corruptível. O que é corruptível? Ela desmancha. Você botar ela, o fogo, aqui ó, pega um maçarico aqui ó, desmancha a carne. E o Danilo fica sem carne. O Danilo pode viver? Não, ele precisa da carne. Aí vem uma maçarico que acaba com a carne, acabou o Danilo. Por isso que o Danilo fica longe dos maçaricos. É assim? Porque ele tem que defender a carne dele. Porque a existência dele é o tempo da carne dele. Por que Jesus não ficou nessa carne? O que mais? A carne é corruptível. A carne, ela não suporta fogo. Ela não suporta raio, ela não suporta vento. Uma hora ela está com um problema, uma hora ela está com outro problema. Essa carne tem muito problema, não tem? Então ele não ficou nessa carne. Ela não é. Ela tem um tempo de vida e a carne que ele está nela hoje. Eterna. O que mais? Incorruptível. O que mais? Gloriosa, não é assim, ó, igual a nossa, vai ficando velho, você vai olhando assim, ó, você olha no espelho e fica até com medo, né? Essa carne, ela vai desmanchando e tal, vai começando a parecer o Fofão, ela vai caindo, tudo, vai se montando, não é assim? Essa carne, ela é, por mais que você cuide dela, meu Jesus, como essa carne é fraca. Essa carne. Então nós estamos falando dessa carne. Amém? Por que que Jesus não quis ficar nessa carne? Por isso. Porque ele sabia que essa carne é um lugar provisório. Deus já fez esse lugar provisório. É um lugar, porque na verdade eu estou lá dentro. A carne só está me carregando. Se eu ponho um maçarico aqui, eu destruo a carne, mas eu não destruo o Danilo. O Danilo sai. O que que eu destruí? Só a carne. Ele ficou sem carne. Agora, e agora? Quando Deus tirou aqueles espíritos os espíritos, a primeira preocupação dos espíritos foi assim, que estava no endemoniado de Gadareno, foi, ó, arruma um lugar para a gente entrar. Senhor, arruma um lugar para nós, hein? Nós vamos sair daqui, vamos entrar onde? Aí tinha uma manada de porcos. Mas o porco, a carne daquele espírito que estava no endemoniado gadareno, não servia, o espírito daquele que estava ali, não servia no porco, não. O espírito que está na vaca não serve em nós. Amém? Se entrar em nós um espírito de vaca, o que que vai acontecer conosco? Nós vamos berrar, comer capim, etc. Né? A carne, o espírito saiu do endemoniado, ele tinha que entrar em outras pessoas. Mas ele entrou no porco. O que aconteceu com o porco? O porco ficou doidinho, né? O porco ficou louco. E saiu tudo correndo e entrou lá. Caiu aonde? E afogou e morreu. Por que que eles tiveram? Porque o espírito que entrou neles não era daquela carne. Amém? Quando Deus criou, lá e falou, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um espírito maligno pode ficar em nós. Pode ficar em nós. Por que que ele pode ficar em nós? Essa carne é a carne dele. É a carne dele. Nós estamos nela aqui errado. Porque a nossa carne não é essa. Você falou, a natureza se tornou maligna. Essa carne não é a nossa carne. Nós estamos aqui provisoriamente. Não é a nossa carne. Nós estamos numa barraca enquanto se constrói a nossa casa. Está dando para entender? Dá lá o microfone para a Danuse. Vamos ver se... Porque não adianta eu ficar falando muito e você não entender. Não adianta eu falar muito e você não entender. Você concorda? Concorda? Você concorda que essa carne, aqui ó, essa carne não é nossa? Não é nossa. De quem é essa carne? É a carne dos espíritos malignos. É a carne dos espíritos malignos. A nossa carne é outra. Deus habitou essa carne, ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele, por nossa causa, ele habitou essa carne. Mas não era a carne dele. Não era a carne dele. Amém? Ele habitou essa carne para vir ao mundo. Porque essa carne é a carne do mundo. É a carne do espírito maligno. Por isso que um espírito maligno entra aqui e se dá bem. Ele entra e fica totalmente à vontade. Porque ele entende que essa é a casa dele. É a casa dele. Ele entra e se sente em casa. Você sabia que nós é que nos sentimos em casa? Nós não sentimos em casa, não. Nós ficamos com medo, a gente tem medo, a gente tem medo da morte, a gente tem medo das coisas. Parece que nós já sabemos que nós estamos num lugar errado. Parece que a gente já sabe que está num lugar errado. E aí, corda aqui, corda ali, acorde daqui, acorde ali. Mas nós, alguma coisa nos diz que nós estamos no lugar errado. Amém? Jesus disse, eu vim do Pai, eu volto para o Pai. A carne nossa é a carne do Pai. Porque ele, amém? A carne nossa é a carne do Pai. Jesus falou, eu vim do Pai. E essa carne é o corpo do pecado, é a carne do mundo, não é a carne do céu. Eu preciso voltar para a minha casa, para o meu corpo. Eu preciso voltar para a minha carne. Amém? A carne que ele está nela hoje é a carne nossa, é a verdadeira carne nossa. Nós vamos sair dessa aqui e vamos para a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa. Essa casa é uma barraca, é um tabernáculo. É algo provisório. É só enquanto nós passamos aqui pela terra para purificação dos nossos pecados, para tirar o nosso defeito. E nós vamos voltar para a nossa casa. Porque na nossa casa não tem bagunça, não. Lá na nossa casa não tem, não tem roubo, não tem mentira, não tem fraqueza, não tem isso, não tem aquilo, não tem doença, não morre mais, e etc. Mas para nós irmos para lá, muita coisa precisa ser corrigida, porque nós estamos acostumados com essa casa aqui, e a gente dá tanto valor a ela, esquece da nossa, nosso destino, da nossa verdadeira, nosso verdadeiro fim, que é o corpo glorioso, o corpo da, que tem vida eterna. A carne do nosso Pai, a carne, porque o Pai tem a mesma carne do Filho. Nós estamos numa carne que não é do nosso Pai. Quem tem essa carne? O diabo. Nós estamos nesse corpo aqui, nós entramos nesse corpo e adquirimos essa natureza, como foi falado aí. Então essa não é a carne de Deus, não. Deus habitou isso aqui, se humilhou, desceu e habitou isso aqui. Porque um dia nós entramos para isso aqui e ficamos. Um dia nós entramos nesse corpo e ficamos. Amém? Por isso que eu falei para vocês, um dia que eu conversei com o diabo era uma pessoa igual a nós. Eu fiquei impressionado, porque conversei com ele e ele conversava comigo assim, não tinha nada diferente. Por isso é que Paulo falou, eu já não vejo mais as pessoas como gente, eu vejo como espírito. Amém? A diferença está apenas na aparência da carne. Mas todo mundo tem a mesma carne. Todo mundo tem a mesma carne. Quando eu falei para você, você mata o boi, qualquer boi que você matar, você vai achar um filé nele. E qualquer um de nós aqui tem a mesma carne. Amém? Todos nós aqui, por mais feio ou mais bonito que seja, tem a mesma carne. Danúzia. Deu para entender, filha?
Deu para entender. Eu não sei se eu vou conseguir assim,
explicar,
falar, mas ficou bem claro para mim assim quando você falou do exemplo dos porcos, né? Que
isso.
Os porcos, o espírito maligno, né, eles queriam um corpo para eles
isso.
habitarem,
isso.
Né? E Jesus lançou o espírito nos porcos,
isso.
Né? E os porcos se sentiram mal, tanto que foram lá e morreram lá, né?
É.
Se afogaram, tal, suicidaram lá, né? E mais ou menos assim eu entendi que acontece com a gente, porque esse corpo não é... O meu espírito não é para esse corpo.
Não é para esse corpo.
Né? E
não é.
Se eu estou fazendo... O que eu estou fazendo é porque o espírito que está em mim está errado. O espírito que está nessa carne está errado.
É, ou seja, a carne que está... A carne que não é a sua carne.
É isso mesmo.
Né?
A carne está... O meu espírito está no lugar errado.
Exatamente.
O meu espírito
está
no lugar errado.
Seu espírito está no lugar errado.
Isso. E que por isso que a gente se sente tão incomodado. Igual o Bruno falou, a gente se preocupa às vezes com... Uma coisa errada, coisa do mundo. Só que não é isso, para isso que a gente está sendo preparado. Para as coisas do mundo.
Exatamente.
A gente está sendo preparado para as coisas celestiais.
Então, por que que Deus fala a você? Fazer morrer a sua natureza terrena. Porque ela não é sua. Desfaz dela. Porque ela não é a sua natureza. A sua natureza não é essa. A sua natureza não é essa. Nós não somos essa natureza aqui. Nós somos de outro mundo. Nós somos de outra carne. Por isso que nós estamos aqui, mas nós estamos inquietos. Inquietos. Com medo. Medo. Medo de ficar sem... A gente não tem segurança nessa carne. Não tem segurança. A gente não tem confiança nessa carne. A gente está sempre duvidando dessa carne. Concorda, gente? Que coisa interessante. Essa carne não é a nossa carne. Amém? Não é a nossa carne. A nossa carne é a carne do nosso Pai. Por isso que ele falou, o Pai, naturalmente o Pai tem a mesma, o Filho tem a mesma carne do Pai. Aí Jesus veio, ele teve que habitar esse corpo para mostrar para nós que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Ele veio e falou, eu não sou dessa carne. Eu estou nessa carne, mas eu não sou dessa carne. Eu não sinto bem dessa carne, assim como o porco, como a Danusa falou, não sentiu bem. Eu não sinto. Está dando para entender? Captou a mensagem? Amém? É fundamental que a igreja saiba disso. Para quê? Por isso é que você tem que edificar para você um tesouro no céu. Por isso que você tem que fazer as coisas para colher no outro corpo. Você já pensou se você sair desse e não tiver aonde entrar? Se você não tiver, se sair desse e não tiver onde entrar? Porque o novo corpo seu está sendo preparado. A casa, onde está escrito aí, acha assim, ó, fala assim, temos um edifício não feito por mãos, eterno, nos céus. Tem um corpo esperando por nós. Tem um corpo esperando por nós. E é para esse corpo que nós fomos. Agora, você já pensou se você não edifica esse corpo, não edifica essa casa. Vamos imaginar que você não dá crédito a isso e fica satisfeito com esse corpo aqui. A hora que você sair dele, você não tem para onde ir. Você vai querer um corpo, nem que seja morto. Você vai querer ficar ali pelo cemitério, dando ali, ó, pelo cemitério, para ver se sobra algum corpo para você lá, você ficar uns dias num, uns dias no outro. Não é a sua casa, mas você fica por ali. Aí você vai querer entrar na divina, por exemplo, você vai querer entrar na divina, a divina já não, ó, a porta aqui está fechada, não quero mais não. Aí você sai da divina e quer entrar no neto. E o neto, negativo. Ó, os anjos acampados estão ao meu redor. Eu não admito mais. Acabou, fechei a porta. Não, ó, não tem lugar mais para você aqui não. Quando o espírito sai do corpo e vai e anda, etc., não achando lugar para entrar, volta e quer ficar de onde ele saiu. Nós somos casa espiritual. Cabe muitos. Muitos em nós. Quando ele fala demônio é espírito de gente mesmo. É espírito de gente que é o próprio demônio. A natureza é a mesma. Aí Deus muda a nossa natureza. Aí nós deixamos a natureza e passamos a natureza divina. Aí nós temos direito ao corpo do Pai. Aí nós vamos ter direito ao corpo do Pai. Só vai ter direito ao corpo do Pai aquele que conseguiu mudar a sua natureza. Eu não tenho mais a natureza desse corpo. Eu não tenho mais a natureza. Eu já não sinto a vontade nessa carne. Nessa carne. Eu não sinto mais a vontade nessa carne. Então, a vontade dessa carne já não me agrada. A vontade dessa carne já não me satisfaz. Eu já não tenho mais a natureza dessa carne. Amém? Isso já me incomoda. Mas enquanto você está dando muita... Então, deu para entender. Fala, Danúzia.
Você falou uma outra coisa agora que eu achei assim, que muito interessante. Já que essa carne, esse corpo, que agora o meu espírito habita, é perecível,
isso.
Depois que essa carne perecer, para onde que o meu espírito vai?
Exatamente.
Né? Se eu não tiver uma outra morada já isso. preparada, o que, que vai acontecer com o meu espírito? Né? Para onde que ele vai?
Exatamente.
Então, assim, é interessante.
Exatamente. Se nós não alcançarmos o reino de Deus, por isso que a gente tem que buscar o reino de Deus, está escrito lá em cima. Que o reino de Deus será constituído. Viu, Danúzia? O reino de Deus será constituído pelas pessoas que adquiriram direito ao novo corpo. O resto vai para o juízo final. E se não passar no juízo final, vai ser lançado fora. Vai ser lançado no lago de fogo, etc. Tal. Então, vai exterminar. Deus vai exterminar aquela natureza. Aquela natureza não vai existir. Essa carne aqui não vai existir. Tem um outro versículo que diz o seguinte. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, o reino de Deus vai ser constituído, vai existir um povo, mas no outro corpo. Um povo na outra carne. Vai ser carne? Vai. Mas em outra carne. Jesus falou, pega em mim e vê que eu não sou... Espera aí, humilde. Pega em mim e vê que eu não sou um... Que eu tenho carne. Só que a carne dele não é essa. A carne dele é a outra. Não é corruptível. Acho isso fundamental. Olha, pega em mim e vê que eu não sou um espírito. Eu tenho carne. Comeu, conversou. Quando ele subiu, ali foi para mostrar, para demonstrar que o outro corpo, a outra natureza, ela não tem, não precisa de casa, não precisa de não tem problema de hospital, não tem problema de... A outra natureza, ela é diferente. Ela sumiu na nuvem, mas ela subiu na nuvem só para mostrar que ela subiu. Mas ela estava no chão a mesma coisa como ela está. Jesus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Só que nós não vemos ele. Eu também estava explicando outro, mas não vou falar nisso agora, não, senão a gente vai fazer confusão. Sobre a questão. Não vou falar, não. Depois a gente vai fazer confusão. Agora, o assunto é carne. Então, quando a pessoa fala isso é carne, está se referindo a essa vida. A essa dimensão. Então, a abadia carnal é. Ela luta para não ser. Quando é que a abadia vai deixar de ser carnal? Quando ela tiver domínio total sobre a sua carne. Quando a carne dela não tiver domínio sobre ela. É ela lá dentro e a carne do lado de fora. Quem manda hoje? Você acha que você ainda é muito carnal? Acho que é. Tem medo de morrer? Uma das maiores características de que nós somos carnais é o medo de morrer. Isso significa que nós não queremos sair desse corpo. O demoniado não queria sair do corpo, não. Os demônios não queriam sair daquele corpo, não. Estava muito bem naquele corpo. uma das maiores características que nós somos carnais é que nós temos medo da morte. Medo da morte. E nós deveríamos, vamos dizer assim, ficar feliz quando a morte avisasse para nós, ó, tô chegando, ó. Você ficava feliz porque você ia... Você já ia... Ou mesmo que você não fosse pegar o outro corpo, mas você já estava ali pronto, esperando. Ó, só a manifestação dos filhos de Deus para você pular no céu. Amém? Entrar no céu e ter vida eterna. Aí você nem vai lembrar dessa confusão que foi. Gente, vocês concordam que é uma confusão? Que tristeza, que coisa horrível. É uma luta mesmo, não é? A Escritura diz assim, ó, ainda não resisti até o sangue na luta contra o pecado. Então, enquanto a gente está nesse corpo aqui, não tem sossego, não. Porque a vontade dessa carne é violenta. Ela está sempre. A vontade dessa carne está sempre lutando contra a vontade do nosso espírito lá dentro. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Que a carne ainda prevalece, a carne ainda está viva. Viva. Amém? É bom demais que você vai fazendo isso, você vai lembrando das coisas. E você vai começando a querer o céu. Você vai começando a querer o céu. E é bom começar cedo. É bom começar cedo. Quanto mais cedo você começar, melhor. Mais alguma coisa, Danusa? Cadê o microfone? Está aí? Amém, Erickson? Deu para entender alguma coisa?
Deu. Ficou muito bem explicado, muito mesmo. E assim, até o senhor comentou que essa carne, ela... É a carne desse mundo, do diabo mesmo. Por isso que muita gente vai para o inferno. Porque a casa do diabo, o lugar do diabo é o inferno.
Exatamente.
E essa carne vai para o inferno. Então, a pessoa faz a vontade dessa carne, gosta da vontade dessa carne, gosta dos prazeres dessa carne.
Isso.
Ele vai para o inferno, é automático. Por isso que tudo que o senhor fala, tudo que... As reuniões, tudo que é explicado, é para nos ajudar a lutar contra essa carne, contra a vontade da
Exatamente.
Carne. A lutar para adquirir, né, para você conseguir chegar à nova carne, Isso. a que Deus tem preparado para nós.
Criar uma resistência, né, Érico? Criar uma resistência. Tudo bem, você vai comer. Você vai ter sua esposa, você vai ter sua mulher, tudo, mas...
Você tem um domínio sobre essa carne.
É, mas você precisa ter domínio. Então, eu vou comer, mas eu vou comer só isso. Nessa hora, isso não. É assim? Determinadas coisas eu não vou comer. Tudo que me tira o equilíbrio, eu não quero. Porque eu preciso estar perfeitamente equilibrado para não deixar a carne passar. Porque, por exemplo, se eu tomar uma pinga, eu perco o juízo, eu perco o equilíbrio e começo a ficar bonito. Não é não, filho? Então, eu tenho que ter domínio sobre a carne. Por que eu não posso usar uma droga? Porque eu perco o meu juízo, o meu equilíbrio. Eu tenho que ter cuidado com o estresse, por exemplo. Porque se eu tenho um problema, se o irmão Rocinho surtou, acabou. O irmão Rocinho surtou, acabou, não serve mais para pregar, para ensinar, porque ele está doente. Aí tem que tirar ele, tratar e etc. a hora que ele voltar ao normal. Então, essa é a luta. Você tem que estar sempre equilibrado. Conforme a música que você escuta, desequilibra. Desequilibra. Ou você fica apaixonado, ou você fica triste, ou você, conforme a música, você entra na fossa. É. Amém? Eu conheço gente, conheço irmão que entrou na fossa por causa de uma música. Conforme a música que você ouve, conforme o amigo que você tem, conforme a pessoa que você tem, ora e vigia para não perder o seu verdadeiro sentido. Consciência. A consciência. Pedro fala que a verdadeira conversão é da consciência. E a pessoa que não tem, Erickson, se eu não tiver essa consciência, é o autêntico carnal. O autêntico carnal. Ele não tem consciência. Ele não entende, não sabe ainda o que está acontecendo. Amém? Humilde. Humilde, queria falar um negócio aí, parece. Passa pela, por favor. Passa pela, por favor. Pega aí. Hã?
2 Coríntios 5, 1 que o senhor falou. O versículo que o senhor queria. Se uma casa destruir, tem a outra.
Isso. Então vamos ver. 2 Coríntios 5, 1. Quer ver outro versículo interessante, Felipe? Fala assim: enquanto eu estiver nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Por quê? Esse não é o corpo dos filhos de Deus. Que coisa bonita. Que coisa tremenda. Esse não é o corpo dos filhos de Deus. Quem quiser ser filho de Deus, saiba que esse não é o corpo seu. Amém? Não dá muita confiança para ele, não fica enchendo a bola dele, não. Que não é o corpo. Não é o corpo seu, não. Não é o corpo seu, não, meu filho. Você vai ver que ele vai se desgastando, ele vai tal, etc. Ele vai perdendo a borracha, perdendo o sem tudo, né? Fala, quem está aí para falar? Humilde, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo...
Lê de novo.
Porque sabemos que... Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Eterna. Eterna quer dizer? É incorruptível. Não se desfaz, não solta tira, não deixa cheiro. É incorruptível, eterna nos céus. Lê de novo.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos
de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Mas eu conquistei esse edifício. Eu conquistei esse edifício. Eu adquiri o direito a esse edifício. Isso que é tremendo. Corri a carreira que me foi proposta. Está dizendo aí, olha, está propondo para você uma casa no céu. Então, meu filho, muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Muito cuidado mesmo. Porque a sua carne é a carne do pecado. É a carne do diabo. Tudo que tem no mundo é diabólico. Tudo que tem no homem, Paulo fala, em mim não habita bem nenhum. nesse corpo, nessa carne. A inclinação da carne, dessa carne, é só por mal. Então, meu irmão, você tem que lutar. Você lá dentro, lutando contra o tá fora. Você lá dentro. Seu pensamento, você é o espírito seu lutando contra a carne. Que coisa tremenda. Porque a inclinação dessa carne é maligna. É diabólica. Quando ela fala errado, fala mal, normalmente. Quando ela pensa mal, ela pensa errado, ela pensa diabolicamente falando. Tudo, a inclinação dela vê de novo.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Amém? Então, o que é carne? Hã? A carne é isso aí. Está sentado aí. Amém? Fura para ver se não sai sangue. Amém? É carne. Não lava não para ver se não fede. É carne. Se deixar muito tempo sem o espírito, apodrece. A qualquer carne, se você deixar 3-4 dias fora da geladeira, ela... Ninguém aguenta ficar perto. Mas os detalhes importantes que vocês pegaram, o Espírito que está aqui não quer outro lugar, não. O Espírito que está aqui do inimigo, ele não quer outro lugar, não. E ele, se você põe ele para fora, ele quer entrar para dentro. Você põe ele para fora, ele quer entrar para dentro. Porque é a carne dele, é a casa dele. Porque veio o mais valente, pôs ele para fora. Mas ele não conforma. Veio o mais valente e botou ele para fora, mas ele não conforma. Ele quer voltar para o lugar dele. Ele considera nós como sendo coisa dele. E na verdade ele adquiriu o direito sobre nós. Jesus é que veio e tomou dele. Pagou um preço por nós e adquiriu novamente o direito sobre nós. Então, Deus tem um direito sobre você. Só que Deus, muito tremendo, falou, eu não quero você de qualquer jeito. Amém? Eu não quero você de qualquer jeito. Eu quero você de volta, mas sem os defeitos que você adquiriu quando você estava com o diabo no couro, quando você estava no mundo, quando você estava na carne, você adquiriu uns defeitos e eu não quero esses defeitos. Sim, Senhor, tira os meus pecados. Sim, Senhor, purifica-me. Sim, Senhor, ó, e eu quero voltar para Deus. Amém? Amém. Quer ver? Alguns versículos interessantes? 1 Coríntios 15, 39. Aliás, antes, do Hebreu 2 ainda. Hebreus 2. Olha o versículo 17, Paulo Júnior. Aproveita. Olha o versículo 17. Você vê que coisa tremenda, Paulo Júnior. Hebreus 2, 17 e 18. Olha para você ver que coisa tremenda. Mas a gente tem realmente que pensar, né? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ele foi semelhante. Semelhante. Ele foi semelhante. Ontem. Ontem. Não é sem H, ué. Não é não? Eu fiquei, achei meio estranho. Ele foi semelhante a nós ontem. E hoje? E hoje? Ele foi semelhante a nós ontem. E hoje? Nós hoje estamos em qual situação aqui? É. Nós somos semelhantes a ele na semelhança que ele tinha ontem. Mas hoje nós não somos semelhantes a ele, não. Mas quando nós sairmos daqui, nós vamos... Então, presta atenção, você vê no versículo... Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ele foi semelhante a mim. Para mostrar para mim que eu era possível eu ser semelhante a ele. Presta atenção, vou falar de novo. Ele foi semelhante a mim. Nessa situação que eu estou nela hoje. Para mostrar para mim que é possível eu ser semelhante a ele hoje. Amém? Então, natureza divina, estatura do varão perfeito, santificação, justiça, tudo nós podemos adquirir para ter a semelhança dele. A escritura fala assim, não foi assim que Jesus te ensinou, não foi assim que você aprendeu com Cristo. Eu estou adquirindo a semelhança dele. Eu estou adquirindo, ele foi igual eu, para mim ser igual ele. Ele foi igual eu, para mim ser igual ele. Amém? Quando você lê o versículo, você observa o que que Paulo quis escrever, quis dizer. Para mim, Hebreus foi escrito por Paulo. Pelo que convinha em tudo, fosse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, quer dizer, hoje nós sofremos, por quê? Porque nós somos tentados pelo diabo o tempo todo. Mas nós temos ele para nos socorrer. Senhor, eu estou sendo tentado. Mas o Senhor pode me socorrer. Livra-me deste mal, livra-me desse laço, livra-me, Senhor Deus, desse pensamento, livra-me, Senhor Deus, dessa angústia. Eu estou sendo tentado a ser carnal. A viver como vivem os outros no mundo. Quando na realidade agora eu sou diferente. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Né? E eu vou... Ele está pronto para me ajudar. Ele está pronto para me socorrer, para poder me dar uma força. Me dá uma força, Senhor, porque é difícil. É difícil. Porque o caminho é estreito e apertado. Amém? Eu falei, não, vamos ficar por aí, né? Vamos ficar por aí, senão a gente falar mais vai complicar. Tem mais coisa, mas deixa para amanhã cedo. Amém? Amém. Você acha que o que tem sido falado aqui é a vontade de Deus? Não é, por acaso, um empenho de Deus para nos salvar, para nos livrar. Desse mundo, né? De nos livrar do pecado, nos livrar do poder de Satanás. Porque Satanás adquiriu um poder sobre nós e não quer sair. Não quer largar. Ele não quer ir para os porcos, não, ele quer ficar em nós mesmo, ele não quer ir para os porcos, não, ele quer ficar aqui, é com nós mesmo. Amém? Você vai deixar? Então você fala assim, sai de mim, Satanás. Sai de mim. E entra lá nos... Ou então vai para onde o Senhor te mandar. Se você não quiser entrar no porcos, não entra também no Cezinha, não. Vai para outro lugar. Não adianta você ir lá no Cezinha que a porta está fechada. Não adianta você ir lá no Ramiro porque o Ramiro não vai permitir. Mas também em mim isso é o que eu não quero que você fica. Em mim eu não quero que você fica. Amém? Livra-me, Senhor. Aleluia, amém? Livra-me. Tá, e etc. Aí tem que pensar desse jeito. Aí o louvor fica... O louvor fica espiritual. Claro. A pessoa, a consciência já não é mais da carne. A carne está ali só segurando o taco. Mas já é o espírito. Aí o louvor fica espiritual. Aí a palavra é espiritual. Suas atitudes são espirituais. Seu comportamento são espirituais. Amém? Você é espiritual. Amém. Valeu, gente. Cadê o microfone? Tá pro Luiz, hein? Vai ficar o Luiz. Hoje, qual a dúvida do Luiz hoje?
Hoje no... Graças a Deus, hoje não teve dúvida, não. Ficou muito bem explicado.
Hã?
Hoje não teve dúvida, graças a Deus. Amém. Ficou muito bem explicado.
Amém. Dá lá pro Vitor, então. Vitor.
Amém. Eu acho que... Eu tava até comentando com a Adriana... Deus é inteligente demais, né? Eu acho que é igual ele permitir que uma palavra tão preciosa dessa chegasse a nós, né? Porque se a pessoa for pegar a Bíblia aqui com a letra, vier provar, e nunca vai achar isso. Deus revelou para nós isso. Porque igual o senhor começou perguntando, o que é a carne? Aí nós já levamos para o lado de que a carne desagrada a Deus e tal, e na verdade é simples, igual falou, copo é copo e carne é carne. E essa carne e esse sangue não vai herdar o reino de Deus.
Amém.
Então, acho que foi muito importante. E vai ajudar demais a igreja, vai me ajudar demais. Porque tudo aquilo que eu evitar de fazer nessa carne, tudo aquilo que eu evitar de fazer que essa carne agrada, vai me ajudar a aproximar mais de Cristo. Como o senhor falou, hoje a gente esforça para viver aquela vida que Cristo viveu, para a gente ter a vida que ele tem hoje.
Isso.
Né? Então, é, igual o senhor falou, ele falou assim, ó, toca no meu corpo. Né? Ele aparecia, ele desaparecia, ele passava para lá, ele vinha para cá, ele comeu, mas...
A outra, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que essa.
Então, e eu dou graças a Deus que esse corpo aqui não é o meu, né? Eu até estava comentando com a Marcela, eu fico com dó daqueles que são bonitos, né? Daqueles que são mais bonitos que a gente, que tem um corpo mais ajeitadinho. Eles vão sofrer mais um pouco, né? Eu não tenho esse problema tanto. Então, graças a Deus mesmo, é um corpo que não vai ficar doente, é um corpo que não vai ter essas diferenças que nós temos, né? Fala assim, às vezes a gente... Eu falo assim, o outro ali é burro.
É um corpo tão perfeito, é uma carne tão perfeita, que não tem lugar para ciúme, para vaidade, não tem lugar para ganância, não tem lugar para ódio, não tem lugar para vaidade, não tem lugar para essa presunção.
Uma benção.
Essa coisa não tem.
Uma benção. Eu acho que igual o Luiz falou aí, eu acho que não falou mais um pouco, mas acho que ninguém vai sair daqui sem levar alguma coisa, bastante coisa. Hoje foi bem, bem claro. Acho que Deus permitiu que a gente entendesse mais um pouco. Graças a Deus.
Amém. Eliana aí, Eliana, suas considerações finais.
Eu entendi, assim, que essa carne realmente ela é do diabo, né? Não é a carne do Filho de Deus.
Não é.
Não é. Então,
esse corpo é o corpo
do diabo, do pecado. E a gente está se esforçando para alcançar esse
corpo. Por isso
novo
que o pecado corpo não quer sair.
Não, quer não, porque é dele, né?
É. Ele até hoje não admite que perdeu. Até hoje não admite que perdeu. A queda de braço com Deus, ele acha que não perdeu. Ele ainda quer estar aqui conosco. Ele quer dizer, você é meu. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Momé? Priscila? Amém, Raquel? Laza? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Pessoal, não quer falar alguma coisa? Não. Priscila, quer falar alguma coisa? Não. Hã? Quer?
Falar o quê, né? Muito bom. Eu saio muito feliz aqui, porque saber disso é uma força maior pra gente. Eu vejo assim, sabe? Você se sente mais forte na luta contra o pecado, né?
Isso.
Porque você não está cego, Deus lembra que esse corpo tem vencimento, e para a gente não dá muito valor, isso é um poder para a gente, para lutar cada vez mais, né? Contra a carne.
Combater, né?
Combater.
Você tem uma praga, uma coisa, e você quer matar aquilo, você quer eliminar aquilo. Então você... Se você adubar, jogar, chachar a terra e tal, aquilo vai crescer cada vez mais. Mas se você jogar água quente, não tratar bem a planta, a praga, ela vai crescer, ela vai morrer. Né? E a planta não, a planta você põe o adubo, você cuida, joga água. Então aquilo que você quer que cresça na sua vida, né? Quer que lê, medita, assiste às reuniões, quanto mais prestar atenção na reunião, quanto mais levar a sério, quanto mais entender, até entender que realmente é muito importante tudo que nós ouvimos aqui, lutar contra o pecado, ver o quanto ele é abrangente. O pecado, ele é abrangente. A carne, ela tem uma força terrível. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está no mundo, quem está em nós? Mas tem um aqui dentro maior, mais valente. E não deixa, né? Eu sou tentado, mas eu peço ajuda, socorro, Senhor, e Ele me ajuda. Amém? Pronto. É por aí. É por aí. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos pela palavra, pela permissão, né, que o Senhor dá para nós. Hoje, a gente vê que o Espírito do Senhor tem nos feito lembrar de coisas que nós passamos lendo, passamos meditando por elas há muito tempo. Mas a gente percebe que é vontade do Senhor de que a igreja tome conhecimento. A vontade do Senhor é que a igreja saiba, para que haja unanimidade, para que haja unidade entre nós, para que todos tenham comunhão. Quando um conversar com o outro, não haja partido, não haja divisão. Quando um conversar com o outro, possa entender realmente o que vem a ser carne, né? Que da realidade, com certeza o Senhor nos fez entender hoje, perfeitamente. E essa vida não é a verdadeira vida. Que este corpo não é o corpo dos filhos de Deus. Que bom saber, que bom saber. Que esse corpo não é o corpo dos filhos de Deus. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela misericórdia do Senhor, pela graça, pela bondade, pelo entendimento, por aquilo que nos faz lutar, é por aquilo que nos faz perseverar na fé, na luta contra o mal. Amém e amém.
Assim como tu és.